Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br. Alure se inscreve-se com dois L's, não te esquece. E agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, ali na Alameda Santos, e também nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, onde eu me encontro. Se você já tem conta na XP Investimentos, está precisando de algum auxílio ou está insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de especialistas? Se você ainda não tem conta na XP, tá esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que inclusive vai além dos produtos oferecidos na plataforma da XP. Nós temos soluções financeiras completas para você e para o seu negócio, para sua PJ, temos seguros, câmbio e tudo mais, tá? Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Luri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Led Zeppelin, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 8 de abril. Faltam 267 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 58 minutos, 20 graus aqui em Floripa. Hoje é Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre essa doença, este mal que afeta a humanidade, né? E que consiste em um conjunto de mais de 100 tipos distintos, caracterizados, todos eles, pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos e, potencialmente, se espalhar aí por outras partes do corpo. A iniciativa visa também a promoção de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos eficazes. O Dia Mundial do Combate ao Câncer serve para te lembrar, embora as causas do câncer sejam variadas, abrangendo aí fatores externos, como o seu ambiente, o seu estilo de vida, bem como predisposições genéticas, a prevenção e a detecção precoce são essenciais para reduzir os riscos e aumentar as chances de um tratamento bem sucedido. Só para te lembrar que aqui no Brasil, o câncer é considerado a segunda causa mais comum de morte e, puxa vida, né? Quanta gente querida nós já perdemos em virtude do câncer, não é verdade? Bom, também comemora-se hoje o Festival das Flores, em que é celebrado o nascimento de Buda, isso lá no Japão. E é uma celebração importante lá no país que marca o nascimento de Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda. E esse festival é realizado anualmente no dia 8 de abril e é uma ocasião cheia de significados, simbolizando especialmente a alegria e a pureza. Durante o chamado Hanamatsuri, templos budistas em todo o Japão são decorados com flores representando o jardim em Lumbini, no atual Nepal, onde a tradição diz que Buda nasceu. A cerimônia mais emblemática deste festival é o Kanbutsu-e, onde uma estátua de Buda, criança, é colocada em uma espécie de pequena capela decorada com flores, e os participantes, então, derramam chá de erva doce sobre a estátua, reencenando o banho que, segundo as escrituras, Buda recebeu de 9 dragões celestiais imediatamente após o seu nascimento. Também é dia do Shiatsu, lá no Japão, e a data foi escolhida para homenagear Tokuhiro Namikoshi, hoje tá para derrubar o narrador, né? O fundador do Shiatsu moderno, e para a promoção e conhecimento e a prática do Shiatsu, que é uma terapia manual japonesa que utiliza pressões com os dedos e as palmas das mãos em pontos específicos do corpo para corrigir desequilíbrios, promover a saúde e tratar doenças. O Tokuhiro Namikoshi desempenhou um papel crucial na popularização do shiatsu no Japão e no mundo. Ele fundou a primeira escola de shiatsu em 1940, a Japan Shiatsu College, e trabalhou de forma incansável para o reconhecimento oficial do shiatsu com uma terapia distinta dentro das práticas de saúde no Japão. Graças aos seus esforços, o shiatsu foi reconhecido oficialmente pelo governo japonês em 1955. Aqui no Brasil comemora-se o Dia da Natação e a data foi escolhida para homenagear a Fundação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, né? E que ocorreu em um 8 de abril de 1977. A CBDA é a entidade máxima que rege os desportos aquáticos aqui no país, incluindo a natação, os saltos ornamentais, o polo aquático, a natação sincronizada, agora conhecida como nado artístico, e também as maratonas aquáticas. Também é dia dos Correios aqui no Brasil, em homenagem à criação do Correio Mor das Cartas do Mar, isso em 1663. Essa data marca um importante momento histórico para os serviços de correios no Brasil, ainda durante o período colonial, quando Portugal começou a organizar o serviço postal aqui no Brasil. Também é Dia Nacional do Sistema Braille. A data foi escolhida em referência ao nascimento de José Álvares de Azevedo, em 8 de abril de 1834. O Álvares de Azevedo foi o pioneiro do ensino do sistema Braille no Brasil e um dos primeiros professores cegos do país, atuando no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, que é uma das mais antigas instituições de ensino para pessoas cegas no Brasil. Eu praticamente nasci numa rua que se chamava Álvares de Azevedo e até bem pouco tempo atrás nem sabia quem era o Álvares de Azevedo, mas está aí, justiça feita, né? Mas o sistema Braille foi inventado pelo francês Louis Braille, no século XIX, que também era cego, já contei a história dele aqui no Morning Galo, e consiste em um método de leitura e escrita tátil, né? Utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, que permite a comunicação e o acesso à educação, à cultura e à informação, promovendo assim a inclusão social deste segmento. O sistema é composto por células de 6 pontos em relevo, dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinados de diversas maneiras para representar não só letras, como números, sinais de pontuação e até notas musicais. Aniversariam hoje os municípios de Amparo e Santo André, no estado de São Paulo, e aniversaria o município de Cuiabá, que é a capital do estado do Mato Grosso, localizado no centro-oeste do Brasil. A cidade foi fundada em 8 de abril de 1719, durante o Ciclo do Ouro, e a cidade tem uma rica história marcada pela Corrida do Ouro no século XVIII. Hoje, Cuiabá é um importante centro urbano, econômico e político da região, conhecida como o Portal da Amazônia, devido à sua proximidade com o bioma amazônico. A cidade está situada no coração do Brasil, fazendo dela um ponto estratégico para a logística do país, especialmente para a agricultura e pecuária, setores econômicos que são predominantes na região. Cuiabá também serve como um importante ponto de acesso para o Pantanal, um dos maiores e mais ricos ecossistemas de áreas úmidas do mundo, oferecendo oportunidades únicas para o ecoturismo e a observação da vida selvagem. O clima em Cuiabá, meu Deus, né? É tropical, quente e úmido, mas especialmente quente, com 2 estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco, com temperaturas que podem ser bastante altas e costumam ser, especialmente entre os meses de setembro e outubro. Culturalmente, Cuiabá é um caldeirão de influências, refletindo a diversidade do Brasil. A culinária local é famosa por seus pratos à base de peixes de água doce, como o pacu e o pintado, também por pratos tradicionais, como o arroz com pequi e a farofa de banana. Desses aí eu dispenso só o arroz com pequi, tá? O resto vai que é uma beleza. Bom, além disso, a cidade realiza anualmente o Festival do Siriri, que é um evento que celebra a cultura regional com música, dança e tradições folclóricas. Sou um grande fã do estado do Mato Grosso como um todo, onde eu morei entre 2007 e 2008 e diversas vezes já estive em Cuiabá. Por fim, esse 8 de abril tem mais uma observação que o torna aí para lá de especial, porque o mundo está se preparando para o eclipse solar total, que acontecerá hoje, mas desta vez o fenômeno só será visível nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Então nem adianta ir atrás dos óculos de solda, tá? Quem estiver no Brasil não conseguirá observar o evento, mas a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e o Observatório Nacional estão organizando transmissões para o mundo todo poder acompanhar esse fenômeno. que começa às 16 horas no horário de Brasília, na costa do México, e terminará às 17 horas, também no horário de Brasília, na costa atlântica do Canadá. O eclipse total tem sua duração máxima de 4 minutos e 28 segundos em uma área do território mexicano, porque, ao contrário do que dizem, né, Deus não é brasileiro não, tá? Ou se for, ele já largou faz tempo, né? E a culpa é de vocês que votam mal, né? Votam nessas coisinhas aí, tá louco. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Aluri Group, nos ajude aí compartilhando, indicando este podcast para um amigo, para uma amiga. Aproveita para clicar no coraçãozinho para seguir a gente e nos avaliar com as 5 estrelas e fazer parte desse universo aí de mais de 1.500 ouvintes que não se misturam com a jantada, tá? Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, ao som dos gaúchos, do Engenheiros do Havaí, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno positivo, exceção ao índice Xangai, na China, e com os futuros em Wall Street operando em leve baixa, mas próximos da estabilidade, enquanto os investidores se preparam para uma semana bem movimentada, que inclui dados de inflação nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e uma decisão do Banco Central Europeu sobre sua taxa de juros, além do início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 24 lá nos Estados Unidos. Os contratos futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq permaneceram pouco modificados após um forte fechamento em Wall Street na sexta-feira, estimulados pelos mais recentes números de grande sucesso do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro caíram à medida que os investidores diminuíram a perspectiva de cortes nas taxas pelo Federal Reserve. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, alertou a China nesta segunda-feira que Washington não aceitará que novas indústrias sejam dizimadas pelas importações chinesas, ao encerrar 4 dias de reuniões para defender o seu argumento para que Pequim controle o excesso de capacidade industrial. E viva o liberalismo, viva o livre mercado! Bom, a Janet Yellen disse numa conferência de imprensa que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, não permitirá uma repetição do chamado choque chinês do início dos anos 2000, quando uma enxurrada de importações chinesas destruiu cerca de 2 milhões de empregos industriais americanos. Ainda no exterior, o destaque dos próximos dias será a decisão de política monetária da zona do euro, com a expectativa de manutenção em 4,5%. A Alemanha abre a semana com a apresentação dos dados da produção industrial de fevereiro, nessa segunda, e fecha as divulgações com o seu índice de preços ao consumidor, referente ao mês de março, na sexta-feira. A semana, portanto, será dominada por dados de inflação, também com a divulgação do IPCA aqui no Brasil. Lá fora, outro destaque será a ata do Federal Open Market Committee, o FONC, né, nos Estados Unidos, apresentando mais detalhes sobre a tomada de decisão que manteve a taxa de juros no atual patamar e os próximos passos da política monetária norte-americana. Na quarta-feira, o IBGE traz o nosso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, vulgo IPCA, com projeção do Bradesco de uma alta de 0,25% na comparação mensal. Bem, em Brasília, a reunião convocada pelo presidente Lula com ministros para tratar do comando da Petrobras neste domingo foi cancelada. O chamado foi para os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da SECOM, a Secretaria de Comunicações, chefiada pelo Paulo Pimenta. O encontro estava marcado para as 20 horas, mas não houve movimentação no Palácio da Alvorada, local do encontro. A pauta era a permanência ou não do Jean Paul Prates no comando da estatal e uma possível ida de Aloísio Mercadante, atual presidente do BNDES, para o Conselho de Administração da empresa. Dito isso, Vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de outro clássico, mas dessa vez do Inexas. Muito bem, começamos pelo Estadão. Brasil vai conseguir ser protagonista global em economia verde, entenda como estão os projetos. Como diria a bruxa do pica-pau, e lá vamos nós. Moraes inclui Elon Musk no inquérito das milícias digitais por dolosa instrumentalização do X. Especialistas veem excesso de Alexandre de Moraes e jogada política de Elon Musk. Petrobras segue no foco com impasse sobre Prates Mercadante no radar e investidor mirando dividendos. TRE do Paraná recomeça julgamento que pode cassar mandato de Sérgio Moro. Gilmar Mendes recebeu Moro em meio a julgamento que pode cassar senador. MP amplia ações na justiça para punir políticos após afrouxamento da lei de improbidade. Coluna do Oliver Stunkel. Na Venezuela, eleições é termo inadequado para descrever manobra farsesca de Nicolás Maduro. Palestrantes relatam ter sofrido racismo em evento da Brasil Conference em Harvard. Organizadores afirmaram lamentar incidente e repudiar atos de discriminação racial. Mulheres já são quase metade dos médicos do país e devem ultrapassar homens em 2024. Número de médicos dobra em 15 anos no país, mas a diferença entre estados chega a 400%. Autor de Bom Dia, Verônica, pessoas que só têm pensamentos bons são perigosíssimas. O nome do autor é o Rafael Montes. Bairros de luxo com maior torre de São Paulo... Bairro de luxo com maior torre de São Paulo sai do papel após 21 anos. Bom, vamos para a Folha de São Paulo. Moraes inclui Musk em inquérito das milícias digitais e abre nova investigação sobre obstrução de justiça. Ministro de Lula reage a declarações de Musk e diz que soberania não será tutelada por plataformas. Bolsonaro diz que empresário assume briga pela liberdade no Brasil e que há pessoas se excedendo. Olha, pode ser por muitas coisas, né? Mas pela liberdade, eu tenho certeza que não é. A BIM identifica espião da Rússia atuando em embaixada do país em Brasília. Veja vídeo. Moscou diz que Ucrânia volta a atacar maior usina nuclear da Europa. MDB de Nunes se torna maior partido da Câmara Municipal de São Paulo e PSDB desaparece. Lula convoca Haddad para discutir futuro de Prates na Petrobras e cancela reunião. Sem laudo do pente fino dos presídios, governo entrega parte das promessas feitas após fugas. Lidamos com uma mão de obra mal preparada e infeliz, diz ex-economista-chefe da XP. Zena Latifi afirma que sonho prometido à classe média não foi entregue. Evangélicos não são bloco único e caricatura do crente careta é erro, diz jornalista em livro. Casos de câncer devem crescer 77% até 2050, devido ao envelhecimento da população. Destaque do Dia Mundial do Câncer, né? Conheço os principais vencedores dos campeonatos estaduais pelo Brasil em 2024. Abel chega ao 10º título e se torna o técnico mais vencedor do Palmeiras. Puxa vida, eu vou ficar devendo aqui, mas eu acompanhei esse final de semana, além do heptacampeonato do meu Grêmio, né? O tricampeonato do Palmeiras, que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil, o título do Flamengo, e assisti ontem à tarde um jogaço, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Estava torcendo pelo Cruzeiro quebrar a hegemonia do Galo em Minas, mas não deu, né? O Cruzeiro até saiu na frente. Mas não deu, né? O Galo virou para 3-1 e comemorou o pentacampeonato no Mineirão, lotado só de cruzeirenses. E quem não gosta de estadual, né? Eu sou um grande entusiasta dos campeonatos estaduais, mas quem quer o fim dos estaduais normalmente é a parte derrotada, né? Para quem ganha é uma maravilha. Vamos pro valor econômico. STF, Moraes determina abertura de inquérito para apurar conduta de Elon Musk. Lula cancela reunião e encontro com Haddad será nesta segunda-feira às 18 horas. Sem acordo global, o Brasil seguirá tendências para taxar Big Techs. Claramente, o presidente não quer pôr a mão nesse vespeiro, diz CEO da Pets. Demissão por justa causa cresce e bate recorde. Defasagem de preços da gasolina já está em 17%. Gestão do SUS é desafio complexo e coletivo, diz ministra, onde assistir ao eclipse solar total de 8 de abril. Vamos de O Globo, coluna do Lauro Jardim. Prates pediu para ser recebido por Lula, que o ignorou. Bela Megalha, teoria de bolsonaristas sobre Trump como saída contra inelegibilidade. Miguel de Almeida, atores identitários começam a bagunçar o ritmo. Fernando Gabeira, política de gênero não pode ser central em campanhas majoritárias. Investigado e multas de 100 mil por dia, o que Moraes decidiu após ameaças de Elon Musk. Decisão de Musk de não cumprir ordens do STF é afronta à soberania nacional, dizem analistas. A gente não precisa ser nenhum analista para deduzir isso, né? Lauro Jardim, após falas de Musk, foragido Alan dos Santos volta ao ex em conta bloqueada e ofende Moraes. Malu Gaspar, como o calendário acelera a discussão do governo Lula sobre a troca no comando da Petrobras? Julgamento de Moro, TRE do Paraná retoma análise do caso, veja os próximos passos. Sucessão de Lira e disputas locais travam centrão na superfederação de partidos. Fla confirma merecido o título do Carioca em noite de desempenho baixo. Fla e Palmeiras chegam a 24 taças em 7 anos. Veja a lista de quem tem mais. Pesquisa localiza em Minas Gerais fóssil inédito de 540 milhões de anos. Põe o Brasil dentro de estudos sobre a evolução da vida. Cianobactéria, batizada de Goxia Janaurensis, levanta a possibilidade de prospecção de petróleo na bacia do São Francisco. Vamos para o Poder 360. Moraes inclui Musk em inquéritos das ministras digitais, do Moro, vocês já sabem, governo adia, mas Congresso segue firme para derrubar veto às emendas. Deputados que assinaram impeachment de Lula temem retaliação. Reunião urgente entre Lula e ministros sobre Petrobras é cancelada. Vamos em frente, porque só tem Musk e Alexandre de Moraes aqui, isso não me interessa, um honorável pouquinho. No Metrópolis é o primeiro título também aqui, ex, Moraes determina a multa de 100 mil, lá 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 lá. Paulo Capelli, a reação de Daniel Silveira após soltura de deputado preso por Moraes. Guilherme Amado, PGR é contra pedido de Vaccari para declarar Sérgio Moro suspeito. Igor Gadelha, apesar do embate entre STF e ex, Câmara priorizará prisão de Brazão. Vídeo, PM dá tapa na cara de jovem caída no chão no metrô de São Paulo. Isso está sendo cada vez mais comum, né? Especialmente no estado de São Paulo. A gente tem que rever isso, né? A postura da Polícia Militar em São Paulo está um pouco acima do recomendável. Matheus do Flamengo é roubado após vitória. Medalha foi levada. Viva o Rio de Janeiro. Ricardo Noblar, Bolsonaro une-se a Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes. Para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? E é isso. Vamos para o aniversariante do dia. Na verdade, não é aniversariante do dia, é um registro aqui, porque nesse final de semana tivemos a passagem do Ziraldo, né? O Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido como Ziraldo. E ele foi um dos mais influentes cartunistas, escritores e ilustradores brasileiros. Ele nasceu em 24 de outubro em Caratinga, nas Minas Gerais, no ano de 1932, e deixou uma marca aí que vai ficar para sempre na literatura, nas artes gráficas brasileiras. E ele ganhou notoriedades inicialmente pelo seu trabalho como cartunista em jornais e revistas, sempre destacando-se com seu humor ácido e inteligente, que critica a política e a sociedade. E ele foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, né, um dos maiores jornais que esse país já teve. E ele desempenhou um papel crucial na oposição à ditadura militar, utilizando o humor e a sátira como formas de resistência. Mas foi na literatura, né, que ele conquistou corações por todo o país, com a criação de personagens icônicos como o Menino Maluquinho, aquele garoto irreverente, né, inventivo, com a panela na cabeça, que se tornou um dos personagens mais amados da nossa literatura infanto-juvenil. O livro foi publicado em 1980 e é, até hoje, um dos maiores sucessos editoriais do país, tendo sido adaptado para o teatro, cinema e TV. Além do Menino Maluquinho, ele criou vastas obras, que incluem livros, histórias em quadrinhos, ilustrações e até obras voltadas para o público adulto. O seu estilo sempre combinou, né, humor, sensibilidade e crítica social, e ele contribuiu para a educação e formação de várias gerações de leitores brasileiros. Fechamos com o fato histórico de hoje. Em um 8 de abril de 1820, a Vênus de Milo era descoberta na ilha Egeana de Milos, né? Egeana, que remete ao mar Egeu, né? Na bacia do Mediterrâneo ali, entre a Europa e a Ásia. A Vênus de Milo é uma das mais famosas estátuas da Grécia Antiga, e a sua descoberta em 1820 foi um marco importante na história da arqueologia da arte. Essa obra magnífica data de cerca de 130 anos antes de Cristo e é atribuída ao escultor Alexandros de Antioquia, embora sua autoria exata permaneça um tema de debate entre os especialistas. A estátua foi encontrada então em 8 de abril de 1820 na ilha de Milo, também conhecido como Melos ou Milos, no mar Egeu, por um camponês chamado Iorgos Kentrotas. Ele estava procurando pedras antigas na área quando se deparou com duas grandes peças de mármore que formavam a estátua, juntamente com vários fragmentos de peças que originalmente pertenciam à mesma, incluindo um braço e a base onde o nome do artista estava parcialmente inscrito. Rapidamente, a notícia da descoberta se espalhou e a Vênus de Milo despertou interesses de várias partes, incluindo o Marquês de Rivière, que acabou presenteando a estátua ao rei Luís XVIII da França. O rei, por sua vez, doou ao Museu do Louvre, onde se tornou uma das peças centrais do museu e um ícone mundial da beleza clássica. A Vênus de Milo é admirada pela sua forma elegante e pelo mistério que envolve sua identidade e história. A estátua representa uma mulher nua da cintura para cima, com um drapeado que cobre a sua parte inferior. Sua pose e expressão refletem os ideais de beleza da Grécia Antiga, mas a ausência de seus braços, que foram perdidos antes da descoberta ou durante o processo de escavação, acrescentou um elemento de mistério e debate contínuo sobre o que originalmente poderia estar segurando ou fazendo. A descoberta da Vênus de Milo não só enriqueceu o acervo artístico e cultural do mundo, mas também estimulou o interesse renovado pelas civilizações clássicas e pela arqueologia, influenciando assim o estudo e a apreciação da arte antiga até os dias atuais. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa segunda-feira, te convidando para passar mais uma semana conosco e te desejando, claro, uma excelente semana, bons negócios. Fique na companhia de um clássico dos suecos do Ahá e eu volto amanhã. Tchau, fui!